Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto. Segunda adaptação de Aquilino Ribeiro. Sétimo capítulo. Por conselho de Quiai Panjão, que António Faria sempre prezou, fomos ancorar a Xincheu, onde tivemos a sorte de topar 5 naus da nossa gente, que nos informaram do que era mister. Uma anunciada frota da China, de 400 velas e 100 mil homens de guerra, nada tinha que ver, afinal, com os portugueses. Em Liampó, o comércio continuava a fazer-se como dantes, em boa paz e liberdade. Desvanecidas as apreensões, ao cabo de 9 dias levantámos ferro, com 35 soldados mais, contratados nas 5 naus, a estipêndio alto. Estava o vento contra e a navegação foi lenta e laboriosa. Certa noite, no quarto de prima, encontramos uma barca de pesca com 8 portugueses e 5 escravos, tão feridos e em deplorável estado que metiam dó. 2 deles, Mene Taborda e António Henriques, gozavam fama de pessoas ricas e consideradas, o que não impedia que estivessem tão rotos e descalços como os mais e também não menos desmocados. Agasalhou-os António de Faria com a maior estima e afabilidade e, perguntando-lhes a causa dos seus males, contaram. Iam de Liampó para Malaca, com intenção de passar à Índia, se a monção não lhes faltasse, quando, a alturas do ilhéu de Cumbor, foram atacados por um corsário guzarate chamado Khoja Sen. Como a sua força fosse incomparavelmente superior, nada menos de 3 juncos e 4 lanteias, com 1.500 homens, ao cabo de 3 horas de peleja, lhes tomaram o navio, com a morte de 82 pessoas, das quais 18 eram portugueses, sem contar as que levaram em cativeiro. Quanto a prejuízo, subia além de 150 mil cruzados. António Faria, que ficara um bom momento a cismar no que lhe acabavam de referir, disse: mas expliquem-me, façam favor, como é que os senhores puderam escapar quando todos os outros ficaram mortos ou prisioneiros? É simples, vai ver. Depois do combate da artilharia, que durou hora a hora e meia, os 3 juncos abalroaram-nos por 5 vezes. À força de pancada, acabaram por abrir no nosso navio uma veia de água tão grande e importante que ou nos ocupávamos em vedá-la e não podíamos pelejar, ou pelejávamos e íamos ao fundo. Foi esse rombo a nossa perdição. Mesmo assim, íamos resistindo, ninguém tendo, porém, esperança de se salvar, quando o fogo se pegou a um junco inimigo, depois a outro. E não tiveram remédio senão cortar as cadeias e largar os arpéus com que nos tinham aferrado, o que não impediu que uma das embarcações ardesse até ao lume de água, morrendo muitos afogados. O nosso navio, neste meio tempo, foi descair sobre a estacada de umas pesqueiras que ali contornavam o recife, onde Khoja Sen o investiu com 80 moiros, protegidos de gibões de couro e cotas de malha. Nós, embora muito queimados e feridos, pudemos arriar um bote e escapar por entre os cachopos, onde o junco, por grande, estava impossibilitado de nos perseguir. De resto, naquele momento, o que mais os interessava era recolher o espólio. Era sol posto e ainda se ouviam para o rio grandes algazarras e tangeres com que certamente celebravam o triunfo. Embora não lhes saiu barato. Se o inimigo foi tão destroçado como dão a entender, com certeza deve estar ainda metido no rio. Que lhes parece? Inquiriu o capitão. Parece-nos que sim, responderam. Deve estar a consertar os estragos e tem para dias. António de Faria, então, tirando o barrete, joelhos em terra, mãos levantadas e olhos em alto, a chorar de comovidos, clamou: Meu Nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sangue que derramastes, vos peço eu, o mais pecador dos homens, que nos dês ânimo e nos alentes o braço até abater o perro cruel, matador de tantos portugueses. Exaltada, a chusma toda gritou numa só voz: Morra o perro! Morra! Com o fim de nos aparelhar para a batalha, mareámos velas à popa a caminho de Lailó, porto que ficava 8 léguas à retaguarda. Aí, graças aos bons conhecimentos de Quiá e Panjão e à peita de 1000 cruzados oferecidos ao mandarim, com a maior diligência nos fornecemos de salitre e enxofre para a pólvora, chumbo, pelouros, amarras, azeite, breu, estopa, calhau, cordas e quanto é necessário ao equipamento de nau de guerra, coisas que abundam nestas paragens, nisto prelevando a terra da China, a quantas há por esse mundo. António de Faria era generoso, largo de condição, pagava do monte maior, de modo que não era maravilha que tudo o que precisasse o obtivesse, sem grandes canseiras e a breve prazo, como movidos por varinha de condão. Assim bastaram 13 dias para sair daquele porto com 2 juncos novos, muito alterosos, que se comprariam a troco dos pequenos que levávamos, 2 lanteias de remo, lançadas do estaleiro e 160 soldados frescos, gente de linha e de manobra. Antes de levantar ferro, passou-se revista à armada e fez-se balanço de tudo, achando-se 500 homens, entre os quais uma ala decidida e moça de 95 portugueses e a não menos resoluta e exercitada gente da outra costa que há 5 anos andava a soldo de Quiá e Panjão. Contaram-se 160 espingardas, 40 peças de artilharia de bronze, algumas do mais recente modelo, 60 quintais de pólvora, 400 panelas de fogo e mais 500 de cal virgem, muitas bombas incendiárias que um levadisco estipendiado fazia e artifícios inflamáveis que os chins inventaram e nos vendiam por altos preços, sem falar nos batéis de calhau, arpéus, zerguncho, paus tostados e mais miudezas da arte da guerra. Partimos de bandeiras desfraldadas, toldos de seda nas gávias, 2 ordens de paveses por banda, tanto juncos como lorchas, bailéus à popa e proa, e em 3 dias alcançámos as pesqueiras onde Cojacém tomara o junco de Taborda. Tanto que anoiteceu, mandou António de Faria explorar o rio. Os espias voltaram com um parau apresado em que vinham 6 homens naturais do sítio. Declararam eles que Cojacém se tinha metido por um rio chamado Tinlau a compor o junco que roubara, a fim de com outros 2 se poder retirar para o Sião, que era a terra dele e que fazia conta de partir dentro de 1 dia. O negócio era muito grave para que se cometesse de ânimo leve e, por conselho geral, equipou António de Faria o parau com marinheiros de Quiá e Panjão, 2 dos pescadores, à cautela mantidos os restantes em reféns, sob o comando de Vicente Morosa, homem astuto e valente, o qual se vestiu de chin para bom cumprimento do encargo. Despediu-o para o rio acima e, fingindo que andava a pescar, como tantos outros, acercou-se do inimigo, o que basta para tudo ver e averiguar. E volveu com a impressão de que o pirata estava tão entretido que a batalha não seria ruim de vencer. Segunda vez se reuniu o conselho no junco de Quiá e Panjão, processo este, além de necessário, de António Faria a honrar o aliado e trazê-lo interessado na sua causa. E ali se assentou que mal baixasse a noite, se fosse lançar ferro à entrada do rio, para logo de manhã cedo cometer o inimigo. E assim se fez. No dia seguinte, ainda com o lusco-fusco da alba, singrando felozmente rio acima, mercê da maré e do vento propício, em menos de horas chegámos à vista do inimigo, que até então não nos havia pressentido. Como, porém, eram ladrões e se temiam da gente da terra por via do mal e roubos que cometiam cotidianamente, estavam bem aparelhados de vigias. Assim, nós a surgir e eles a tocar o sino muito apressadamente, e toda a sua gente, como um vespeiro, a ferver em rebuliço. Vendo o que, António de Faria bardou: "Força! Vamos a eles! Vamos a eles, antes que as lorchas lhes acudam!" A nossa artilharia abriu fogo, e com tão bom proveito que os mais esforçados do inimigo, que já ocupavam os chapitéus, dobraram abaixo esfacelados. Depois, a arcabuzaria varreu-lhes com temível metralha o convés, em seguida ao que, sem tirte nem guarte, os nossos dois juncos lançaram-se à abordagem. Por um quarto de hora se travou dura e feroz peleja face a face, com grande grita dos homens e horrenda balbúrdia das bacias, sinos, tambores, troar da artilharia e dos mosquetes, tudo em meia escuridade que a madrugada não acabara ainda de romper. Lorchas e lanteias do inimigo acudiam com gente de terra, trazida de fresco, e já iam lançar-se na peleja quando um tal Diogo Meireles, que vinha no junco do Quiá e Panjão, reparando que o condestável do tiro nada fazia em termos, depois de sacar o marrão das unhas e atirá-lo pela escotilha com uma cotovelada, apontou o camelo sobre a lorcha capitânia. O tiro foi de tal arte que afundou essa lorcha com quantos vinham dentro e, ricocheteando sobre o que lhe vinha atrás, lhe matou o capitão e 6 ou 7 homens. As duas restantes ficaram tão assombradas que se emaranharam uma na outra, não podendo avançar nem recuar. Vendo aquilo, os capitães das nossas lorchas, Gaspar de Oliveira e Vicente Mourosa, arremeteram para eles e despediram-lhes para dentro umas tantas panelas de pólvora. O incêndio ateou-se e os que não morreram queimados, porque se lançaram ao mar, eram acabados pelos nossos à zargonchada. Começavam os inimigos, que ainda estavam nos juncos e podiam ser os seus 150, a dar sinais de fraqueza. Mas Coja a 100, que se não mostrara até então, acudiu ao lugar do desbarato e alto, de modo que todos os seus ouvissem, gritou: "Lá, hilá, hilá, Mohamed, Rossol, alá!" E queria o perro dizer lá na sua língua: "Ó muçulmanos, ó homens justos da Santa Lei de Mafarned, então deixai-vos vencer por estes cães que não passam em coragem de galinhas brancas e mulheres barbadas. A eles que o profeta nos tem reservado os deleites prometidos no livro das flores." Recobrando o ânimo com aquelas palavras, era espantoso ver como se atiravam sobre nós e se metiam nas nossas espadas. Mas António de Faria bradou também à sua gente: "Quem arreda pé à face destes malditos do inferno? Se o diabo está com eles, Cristo está por nós. Avante!" E ele próprio, arremetendo para Coja a 100, lhe assentou com a espada de duas mãos uma tal cutilada que lhe abriu em dois o barrete de malha que trazia na cabeça e vergou em terra. E logo, com o segundo golpe de revés à mão tente, lhe decepou as pernas. Uma meia dúzia de inimigos soltaram então um grande grito e, crescendo para António de Faria, se igualaram com ele com tanto ânimo e ousadia que nenhuma conta fizeram dos 30 portugueses que o rodeavam, já lhe tinham dado 2 espadeiradas e já ele cambaleava quando os nossos, firmando-se de novo, caíram sobre eles com a raiva toda e os destroçaram. Tentaram ainda, já nas vascas da derrota, fazerem-se fortes nos chapitéus da proa. Mas os soldados de Quiá e Panjão, interpondo-se, obrigaram-nos a saltar ao mar. Foi, depois, um varreiro de feira. Ficaram vivos 5 homens que, para perguntas, se fecharam na casa da bomba, atados de pés e mãos. À dentada se degolaram uns aos outros. Mesmo assim, foram esquartejados e lançados ao mar, bem como o perro do Cojacém, capitão-mar do rei de Bintão, derramador e bebedor de sangue português, consoante a epígrafe que se lia nas suas cartas. A primeira coisa de que se ocupou António de Faria foi de curar os feridos. 92 seriam eles, na maior parte portugueses e moços nossos, embora ferido ele próprio. Ainda esse dia, com tão poucas lágrimas, se enterraram os mortos, os mais deles de cabeça rachada em 4, devido à machadinha de que andavam armados os moiros. Subi à conta a 42, dos quais 8 de nação portuguesa. Mas o inimigo tivera 380, 150 que expiraram a ferro e fogo, os mais afogados. Deu António de Faria volta à ilha, e num vale aprazível, com hortas e pomares de muitas e diversas frutas, encontrou uma aldeia com as suas 45 casas térreas que Cojacém havia saqueado. Cerca dali, à beira de um riacho de água doce, farto de mugens, trutas e robalos, estava o pagode. Desta feita, a fazer as vezes de hospital para os doentes e feridos de Cojacém, em número, com enfermeiros, de 96. Mal António de Faria apareceu, romperam em grande gemedouro e a pedir misericórdia. António de Faria mandou fechar as portas e pôs-lhe o lume por 6 ou 7 bandas. Como a construção era de madeira breada, coberta com folhas de palmeira seca, o lume ateou-se rapidamente. Causavam horror os urros que os miseráveis soltavam. Alguns lançavam-se pelas frestas que havia no teto e vinham acabar nas pontas das lanças que os nossos soldados erguiam para os esperar. O junco que Cojacém tomara aos portugueses restituiu o António de Faria aos seus donos, Mente da Borda e António Henriques, deixando-lhes ainda tirar a fazenda que, aos santos evangelhos, juraram ser sua. A maior parte constava de estofos que o pirata arrecadara na ilha ou trazia nos soalheiros a enxugar. No dia seguinte, mandou limpar o junco grande, sendo um horror de cadáveres lançados aos crocodilos que, atraídos pela sangueira, rondavam em roda das embarcações. Chamando depois senhores e escravos, rogou àqueles que, em memória do feliz sucesso, dessem a todos liberdade. Assim o prometeram e juraram, vindo a passar-se-lhes carta de alforria em Liampó. A fazenda apresada, sem contar com o que se havia dado a Mente da Borda e António Henriques a título de reparação, orçava por 200.000 cruzados em prata do Japão. Acabamos de ouvir o 7º capítulo da Peregrinação, numa versão de Aquilino Ribeiro.